E você que tem nos assistido todas as segundas-feiras, às 19h30. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Não teremos entrevista apenas hoje, voltaremos com a entrevista na próxima semana. Eu queria falar hoje sobre um tema muito interessante. Eu tenho recebido muitas ligações, gente ligando, mandando WhatsApp, pessoas entrando em contato comigo, falando a respeito de ansiedade. Diante desse quadro da pandemia, diante dessa instabilidade na saúde, nós resolvemos hoje trazer uma palavra, né, ao vivo, de tal forma que nós pudéssemos orar pela sua vida, para que Deus continue guardando seu coração, para que você mantenha a calma, os pés no chão e o equilíbrio emocional. Bom, eu queria dizer para você que teve alguma perda na família, que o Espírito Santo console o seu coração. Se porventura você tem algum ente querido que se encontra internado, que o Espírito Santo possa visitar essa pessoa de uma forma toda especial. E aí eu queria compartilhar com você um texto da Bíblia para o nosso conforto, para o nosso consolo, nesses minutos aqui de caminhada. O texto está em Filipenses capítulo 4, é isso mesmo. Filipenses capítulo 4, eu quero ler com você do versículo 4 até o versículo 8. Eu acredito que nesse tempo de pandemia tem sido um dos textos mais lidos, mais consultados do Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo fala a respeito da alegria. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, talvez o que nós mais precisamos seja que a nossa alegria seja restaurada em Deus. Então, Filipenses 4, do verso 4 até o verso 8. Palavras do apóstolo Paulo. Vou esperar mais um segundo para que você abra sua Bíblia aí. Diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E aí eu queria dizer para você que nesse tempo de pandemia, talvez os dois sentimentos que mais assolam a vida do ser humano seja exatamente a depressão e a ansiedade. Pelo menos essa tem sido a minha percepção. E quando eu falo na depressão, eu falo de uma mente que está presa no passado. Pessoas que têm tido muita dificuldade por conta de traumas, por conta de situações que aconteceram no passado, que as adoeceram. E aí, nesse momento agora de crise, de pandemia, nesse momento agora de muita dificuldade, nesse tempo de isolamento, eu percebo que muitas pessoas têm tido dificuldade de lidar com essa demanda. Mas o segundo sentimento muito comum nesses dias chama-se ansiedade. Se a depressão nos prende no passado, a ansiedade nos prende no futuro. Eu queria dizer para você que a ansiedade é uma usurpadora da nossa alegria. Uma das coisas mais importantes no nosso coração, nos nossos sentimentos, é a nossa alegria. E aí nós precisamos parar para pensar que a nossa preocupação em relação ao nosso futuro talvez esteja estragando e atrapalhando o nosso presente. Então, diante desse quadro que nós temos vivido, eu queria trazer para você algumas realidades. E por que que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque uma das coisas que você não tem nesse tempo de pandemia é controle sobre tudo que tem acontecido. Nós não sabemos de onde que essa pandemia vem, não sabemos como ela se iniciou e não sabemos também quando ela vai embora. Mas o fato de você não saber acerca da pandemia, você precisa ter controle sobre seus sentimentos. Você tem que ter controle. O texto vai dizer assim no versículo 4: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Então, essa ansiedade que a gente sente pode ser que seja uma ansiedade real. O que que seria uma ansiedade real? É esperar por algo que está para acontecer. Então, quando a gente pensa em vencer a ansiedade, todos nós, de alguma forma, temos um grau de ansiedade. Então, a ansiedade tem a ver com aquilo que está para acontecer. Porém, eu percebo às vezes que essa ansiedade torna-se neurótica. Eu conversava com pessoas na semana passada que relatavam para mim que elas pensavam que estavam com Covid. Por quê? Porque elas não conseguiam respirar, sentiam dores no corpo, dores no coração. Eu parando para pensar e analisando a fala dessas pessoas, eu percebi que era um excesso de expectativa, era muita ansiedade, de fato, era algo neurótico, produzido pela mente, que já estava sendo refletido no corpo. Por outro lado, tem uma ansiedade que ela nos leva para a culpa. Esse excesso de expectativa acaba gerando culpa no nosso coração. E aí, meus irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto que traz para nós uma coisa muito interessante. O texto nos ensina que nós precisamos orar. Olha o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. O texto fala para você não ficar ansioso. Aí você pensa assim, mas pastor, eu consigo ficar ansioso sem me preocupar? Não, o texto diz que você não possa se preocupar. O texto diz que você não deve ficar ansioso. Eu acredito que por mais espiritual que você seja, por mais que você tenha um bom equilíbrio emocional, é impossível você não ter preocupação. Mas o que o texto está dizendo, ele não fala só da preocupação. O texto relata uma coisa importante na nossa vida, que é prejudicial, chama-se ansiedade. Essa ansiedade que corrói a nossa vida é algo que atrapalha a nossa caminhada. Agora, perceba, nós temos preocupações com a vida financeira, nós temos preocupações com o casamento, nós temos preocupação com a nossa vida financeira, nós temos preocupação com o nosso trabalho. Uma coisa importante é a gente entender que preocupação é algo que não falta na vida do ser humano. Todo ser humano que está vivo, ele tem preocupação. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que trocar a nossa ansiedade, a nossa preocupação por um tempo de oração. Paulo vai dizer assim no verso 6, eu vou repetir para você, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Eu queria que você fizesse hoje uma troca. Se de um lado é impossível você não se preocupar, troque a sua preocupação pela oração. Um dos problemas que nós temos ao longo da nossa vida é porque a ansiedade vai corroendo, vai removendo de nós o nosso equilíbrio e a nossa tranquilidade. E Paulo está dizendo que essa preocupação que nos assola, que remove de nós o nosso equilíbrio, isso é prejudicial. Então, vamos lá. O que você pode fazer para que isso seja amenizado? Você pode orar, e Paulo fala da oração com atitude de gratidão. Porque diz aqui no final do versículo 6 que quando você ora, faça isso com ações de graças. À medida que você vai agradecendo, à medida que você vai louvando o nome do Senhor, essa preocupação, essa ansiedade vai sendo diminuída. Então, a primeira coisa que eu convido você a fazer é ter o hábito da oração. Coloque esses problemas diante de Deus, do seu modo, da sua maneira. Talvez você não tenha, assim, um cabedal de conhecimento teológico, talvez você não saiba orar com palavras bonitas, mas a Bíblia diz que a oração que Deus ouve é aquela que procede exatamente do nosso coração. Então, troque essa preocupação por um tempo de oração. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida é repleta de incertezas. Nós não temos certeza de muita coisa, mas eu tenho uma convicção de que o Deus a quem eu sirvo, ele está no controle de todas as coisas. Então, se você tem tido esse tempo de medo, esse tempo de temor, esse tempo de adoecimento emocional e espiritual, eu convido você a praticar a oração. Porque pela oração, nós podemos ter uma vida melhor. Outra coisa que o texto nos ensina, Paulo fala no versículo 7, como é que nós podemos ter uma vida correta. Olha o que diz o versículo 7. Paulo fala assim, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o nosso coração e a nossa mente serão guardados pelo Senhor. Mas Paulo fala de uma coisa que é importantíssima para o ser humano. Paulo está dizendo que a paz de Deus, existe uma paz que não vem da ausência de guerra. Tem muita gente esperando ter paz quando o Covid foi embora. Não. Você precisa ter paz exatamente nesse tempo de pandemia, independentemente daquilo que nos cerca. O texto está dizendo que a paz de Deus, ela guarda a nossa mente, ela guarda também o nosso coração. E aí, eu queria dizer para você uma coisa muito importante aqui. Olha só, olhe sem medo para o futuro. Talvez você está contemplando algo lá na frente, mas com o coração repleto de medo, repleto de incerteza, repleto de insegurança. O que eu tenho para dizer para você é que o nosso amanhã será melhor do que o nosso hoje. Diz a Bíblia que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Então, eu diria para você o seguinte, olha só, puxa seu freio de mão, talvez você está vivendo nesse tempo de pandemia com muito desespero no seu coração. Tá, o que, que você pode fazer agora? Busque essa paz de Deus, pois a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento humano. O que Paulo está dizendo para nós é que nós temos que aprender a viver de uma forma correta. Como? Tendo uma vida de oração, mas também, segundo o versículo 7, buscando essa paz que excede todo o nosso entendimento humano. Tem um texto da Bíblia que eu vou abrir aqui com você, Isaías capítulo 26. Se você puder, abra depois esse texto e medita nesse texto. Isaías 26 fala uma coisa muito importante sobre paz. Verso 3 e verso 4. Diz assim, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Porque, vou ler de novo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Porque em ti confia. Verso 4. Confia para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. O texto diz que Deus é aquele que guarda o nosso coração com paz quando nele nós colocamos a nossa confiança. Então, significa dizer que nesse tempo de muita ansiedade, nesse tempo que você tem passado por um quadro depressivo, que você possa dobrar o seu joelho e falar com Deus, do seu modo e da sua maneira. Eu creio que o Espírito Santo de Deus pode visitar a sua vida, trazendo para você um tempo de paz, independentemente do momento que você viva. Então, não espere ter um casamento melhor, não espere ter um salário melhor, não espere ter um mundo melhor para que você tenha paz. Essa paz que Deus dá para você e dá para mim é independentemente do momento que nós vivamos. Mesmo diante do luto, mesmo diante da perda, existe um consolo e uma paz que vem de Deus. Mas em terceiro lugar, eu queria dizer também para você que nós temos que pensar de forma correta. E Paulo agora trabalha alguma coisa importante, agora no campo do pensamento. Diz aqui o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu queria dizer para você que uma das armas que você tem de guerra é você aprender a blindar o seu pensamento contra os pensamentos negativos. Por quê? Porque, geralmente, quando a ansiedade toma a nossa mente, a primeira coisa que acontece, nós perdemos a nossa consciência. E, nesse tempo de pandemia, eu tenho percebido que muita gente tem perdido a consciência. O que é consciência que eu falo? É a sobriedade, é o equilíbrio emocional. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que condicionar a nossa mente para aquilo que é puro, para aquilo que é nobre, para aquilo que é honesto, para aquilo que é amável. Porque a nossa preocupação afeta o nosso raciocínio. Eu percebo que tem muitas pessoas que têm tido muita dificuldade de ter um raciocínio saudável. Talvez você hoje tenha passado por isso. Talvez seja essa a dificuldade que você tem enfrentado. O que eu quero dizer para você é que o texto nos convida a pensar naquilo que é bom. Perceba o seguinte, a mesma força que você coloca na luta é a mesma força que você coloca na sua vitória. A mesma força que você coloca no pensamento negativo é a mesma força que você coloca no pensamento positivo. Quando eu falo pensamento positivo, eu não estou dizendo que você vai pensar e vai acontecer. Não, não é só isso, não. Eu falo de você ter certeza e ter convicção, porque o Salmo 40 vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Significa dizer que os nossos pensamentos geram sentimentos. E os nossos sentimentos geram comportamento. Então, por mais que você tenha perdido o controle emocional, você pode agora respirar fundo. Talvez o que falta para nós, às vezes, é respirar fundo, suspirar, acalmar o nosso coração, buscar essa paz que vem de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, é condicionar o seu pensamento. Então, o modo como você pensa é o modo como você age. O que Paulo está nos dizendo aqui, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for amável, nisso pensai e o Deus de paz será convosco. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás, eu anotei os dados, diz assim, segundo pesquisas, 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são preocupações legítimas, 8%. 92% são frutos da nossa imaginação, coisas que nunca acontecerão na nossa vida. Se você parar para pensar, apenas 8% das coisas que acontecerão, quer dizer, 8% das coisas que ocupam a nossa mente, de fato, são verdades. 92% são fantasiosas. E aí, pensa comigo, será que aquilo que tem te preocupado, que tem removido a sua paz, pensa se isso é uma coisa legítima ou se faz parte da fantasia da nossa mente? É por isso que nós precisamos, nesse momento de pandemia, diante de muitas incertezas, voltar todo o nosso pensamento para Deus. Lá no Celebrando a Vida, nós dizemos que nós temos um poder superior, e o nosso poder superior tem nome, chama-se Jesus. Quem traz equilíbrio emocional para nós é Deus, porque se depender só da nossa natureza humana, nós somos pessoas desequilibradas por natureza. Ninguém tem condição de caminhar sozinho, só pelo poder da mente, pela sua própria sabedoria, não. Nós precisamos de alguém que seja superior a nós, que traga esse equilíbrio emocional, de tal forma que nós mantenhamos os nossos pés no chão e a nossa cabeça no céu. Talvez o que você precisa agora é colocar os pés no chão. Por quê? Porque você é ser humano e você tem que respeitar o seu limite. Mas eu te convido também a colocar sua cabeça no céu, levar seus pensamentos a Deus. Se porventura você não tem dado conta do sofrimento que você tem passado, coloca isso diante do Senhor, porque Deus tem respostas para você. E aquilo que você não pode fazer, eu creio que Deus pode fazer por nós. Então, minha mensagem final para você hoje é que você vença a ansiedade pelo poder da oração. Que você vença a ansiedade tendo pensamentos corretos. Mas que você vença a ansiedade buscando em Deus esse tempo de paz. E aí eu tenho certeza absoluta que, por pior que esteja a sua situação, você vai viver um tempo de refrigério. Porque uma coisa a vida me ensinou: ninguém vive num tempo permanente de bênção, como ninguém vive num tempo permanente de luta. As lutas vêm até para nos ensinar, da mesma forma que a luta vem, mas a luta vai. Então a nossa vida era repleta de quê? De lutas. Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E talvez esse deserto que você tem passado está moldando o seu caráter. Você está se alicerçando na presença de Deus e no final dessa luta, certamente, você vai sair mais fortalecido. Então, diante de tudo que você tem passado, é tempo agora de você pegar o fardo pesado que você tem carregado, colocar na presença de Deus, crendo que Deus é fiel para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos e de tudo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, nesse momento, eu gostaria de orar com você, independentemente do que você tem passado, pedindo a graça de Deus sobre você, sobre a sua família. Torno a dizer, se você passou por uma perda significativa, o Espírito Santo console o seu coração. Se você tem passado um tempo de muita dificuldade por conta de pessoas amadas que se encontram internadas, que Deus visite essa pessoa e opere cura na vida dessa pessoa. Mas quem sabe você carece de algo para a sua própria vida hoje. Talvez é por você que você está pedindo, para que o seu coração se acalme. Então, fica tranquilo, porque talvez no seu isolamento, né, no isolamento social, nessa quarentena, você esteja ao lado de muita gente. Mas quem sabe você está se sentindo só. Você tem condição de vencer isso com a ajuda de Deus, ok? Então, independentemente do medo que você tem tido, eu quero dizer que existe cura para os nossos medos. Existe cura para os nossos traumas. E a cura dos nossos medos e dos nossos traumas chama-se Jesus. Vamos orar nesta hora? Feche os olhos onde você estiver, coloque a mão no seu coração, eu vou clamar pela sua vida, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, pedindo a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu creio que pelo poder da oração, Deus administra algo sobrenatural na sua vida e na sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer neste momento, quando nós clamamos pelo teu nome, quando nós colocamos a nossa mente e o nosso coração diante de ti. Abençoa cada pessoa que nos assiste nesta hora. O Senhor é um Deus que visita os nossos lares. O Senhor visita a nossa vida onde quer que nós nos encontremos. Quem sabe alguém que nos assiste no leito do hospital. Quem sabe alguém que nos assiste no tempo de dor. Quem sabe alguém que nos assiste diante de uma ansiedade, de uma depressão. Quem sabe alguém que já pensou no decorrer dessa semana em tirar a sua própria vida. Quero te pedir que o Senhor mude os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Se porventura alguém não tem dado conta, Pai, daquilo que tem sentido, Senhor, abençoa essa pessoa, ajude essa pessoa, ser com essa pessoa, ser com essa família. Peço-te também pelos profissionais da saúde, abençoa cada um deles. Peço-te também, Pai, pelos governantes, para que tenham sabedoria e discernimento diante desta pandemia. Derrama sobre a nossa vida a tua graça. Acoberta cada um de nós com a tua misericórdia. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos nesta hora, segundo a tua vontade. No nome de Jesus, amém e amém. Quero dizer para você que Deus é fiel na sua vida. Então tenha muito cuidado com aquilo que você sente. Porque geralmente nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Para pensar direitinho. Se os pensamentos que você tem tido têm te abençoado ou está levando você para um buraco maior. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Quando você está dentro de um abismo, dentro de um buraco, para de cavar, porque quanto mais você cava o buraco, mais você afunda. Se você não sabe o que fazer, se você se encontra perdido, olhe para o céu. A saída que você precisa talvez não venha dos lados, não está para trás, talvez não venha do chão. Mas se você olhar para o alto, pedir ajuda de Deus, Deus é fiel para te ajudar. Agora, não tente nada contra a sua vida, não permita que o desespero tome conta do seu coração, mas que você possa ter a mente tranquila, que você possa viver um tempo de paz, porque Deus certamente vai te abençoar. E como medicamento para a sua semana, eu recomendo para você, leia Filipenses capítulo 4, ok? Não só leia não, medite de forma calma, de forma tranquila, que vai ser um medicamento espiritual e emocional para o seu coração. Nós estamos chegando ao final de mais um programa História de Superação. Nesse tempo de pandemia, nós não estamos fazendo os nossos encontros presenciais, mas assim que passar essa pandemia, nós voltaremos na Primeira Igreja Batista de Irajá, na Rua Toropasso, número 47. Vou pedir para você, curta o nosso vídeo aí, dá o seu joinha, tá? Compartilhe o link também desse vídeo aqui. Nós temos histórias de superação anteriores. É só você dar uma olhada no nosso canal. Temos muitos testemunhos edificantes. E quem sabe daqui a pouco, você que está do lado daí, você vai estar do lado de cá, sendo entrevistado, falando também daquilo que você superou com a ajuda do Senhor. Deus te abençoe. Uma semana abençoada e abençoadora. No nome de Jesus, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um abraço. Fique na paz de Jesus.